O que vocês acharam do final de WandaVision? Falem uma palavra só, o que vocês sentiram?
Cara, eu acho que a palavra seria instigante, talvez.
Ah, maneiro.
Cara, eu tento achar o adjetivo certo para falar isso, mas eu fico ali entre decepcionante, bruxante, patético, pífio.
Ah, não, não. Não, não é
Ele
possível.
tá falando sério, Júlio?
Não, não.
Caraca.
Tá de caoseira aí.
É claro que eu estou brincando, né, meus caros amigos?
Que cara engraçado.
E aí, meus consagrados, TrioCast mais uma vez falando de cultura. Tema de hoje, série. Meu nome é Dudu Guimas, estou aqui com os mestres Luiz Azevedo.
E aí, Dudu, e aí, Júlia, e aí, público, beleza?
E o famigerado Júlio César.
Fala aí, rapaziadinha. O tema de hoje é o WandaVision, primeira série da Marvel para o Disney Plus. A série encerrou a sua primeira temporada de 9 episódios. Na última sexta-feira, estamos aqui para fazermos a nossa análise da temporada.
Júlio, além disso, iremos debater acerca das lacunas deixadas pela série e as nossas teorias sobre o futuro do universo Marvel.
Então já vou avisando que vai ter spoiler, sim. É assim, claro, né? A gente tá falando do último episódio, vai falar tudo que aconteceu. E aí, gente, se você não gosta de spoiler, pausa, termina a série, vai assistir. Se você não liga, vem com a gente que o recado tá dado.
Bora pra análise? Vou jogar um tema aqui na roda. O que vocês entenderam da jornada da Wanda? Qual que é o propósito da série em geral, WandaVision?
Não sei. Tô zoando. Assim, eu achei a série falar sobre luto, sobre perda, né? E como você lida com isso. E até um pouco, acho que, sobre futuro, né? De o sonho, talvez, que a Wanda tinha de construir a família dela com visão e tudo mais. E talvez até eu vejo certos pontos que a Wanda só queria ser normal, né? Ela não queria ser superpoderosa, porque ela passou por várias situações muito delicadas durante a vida, sabe? Muito sofrimento, muita dor. Eu acho que a série vem aí para falar sobre isso, né? Sobre perdas. O que você acha, Júlio? Já perdeu um ente querido? Conta pra gente. Momento de depressão agora.
A série é muito legal, muito instigante, mas realmente lida com essa questão da perda e da dor, né? Claro que a gente pode até trazer para a realidade, né? Todo mundo, sei lá, em algum momento já perdeu alguém ou vai perder. Infelizmente, essa é a jornada natural da vida. Mas eu acho que a minha ideia, pelo menos que eu vi na série, é que, cara, eu achei que ela estaria sendo, de certa forma, controlada. Mas no final ela é a manipuladora e eu ainda fico meio na dúvida se eu coloco ela entre vítima de tudo que está acontecendo ou a vilã de tudo, sendo a mais poderosa do MCU. Vocês tiveram essa visão também de, sei lá, não saber colocar ela em um certo patamar, vilã ou mocinha?
Eu acho que a gente não poderia classificar ela como vilã a partir do momento que, no final, ela abre mão da vida perfeita que ela criou quando ela percebe o mal que ela fez para aquela cidade, né? Porque no episódio 8, a gente vê que aquela situação das sitcoms, das comédias, seriam a vida internalizada da Wanda do que ela gostaria, porque ela, quando criança, ela via muito aquelas comédias e deixavam ela feliz. Então, ela criou esse mundo de comédia para sinalizar a vida perfeita, a vida da família que ela queria ter. E isso foi o que desencadeou a WandaVision. E não vejo ela como uma vilã, eu vejo ela como uma pessoa com muitos poderes e que não soube administrar isso e acabou fazendo um mal coletivo. E aí, Dudu, o que você acha? Concorda ou não?
Essa frase, esse discurso lindo do Lipe me faz lembrar do nosso querido tio Ben. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Uma bela frase que a gente não pode deixar de esquecer sempre quando a gente fala de super-heróis. Brincadeiras à parte, eu acho que é muito escroto isso, né, que a gente tem de ficar separando, ah, esse é do bem, esse é do mal. Parceiro, não tem isso não, cara. Tá, a pessoa tem hora que ela é do bem, tem hora que a pessoa é do mal. A maioria das
Cara tá
pessoas
me
é
chamando
assim.
de escroto, mano. Olha o nível.
É, ó, pra tu ver. Você vê o que acontece. Então, eu acabei de demonstrar, não sei se você conseguiu notar, o que a série se trata. O que a série se trata? Um sentimento é capaz de mover atitudes de uma certa pessoa, talvez ela não tomaria em sua consciência, entendeu?
E eu não concordo com o ponto que o Júlio trouxe, que ele falou que ela em nenhum momento foi manipulada. Na minha visão, pelo menos, a Agnes, quando ela estava ali no papel de vizinha, ela já tinha pontos de manipulação. A Wanda não estava sendo controlada a fazer aquilo, ela fez por vontade dela. Mas, de alguma maneira, ela foi manipulada. Tanto pela questão da Agnes, que a Agnes matou o cachorro, né? O cachorro da família. Então, eu vejo que a Wanda, ela foi a criadora, partiu dela à vontade, mas lá dentro da redoma que ela criou, ela tinha muita influência da Agnes para os pensamentos, ela foi, de alguma maneira, manipulada, pelo menos na minha visão.
O próprio Pietro, o Fietro lá, do Ivan Peter, ele era uma manipulação para ela, né?
Esse é um ponto interessante. A gente vê ali o Pietro do X-Men, a gente pensa, ih, a Marvel vai juntar os universos. Eu acho que todo mundo pensou isso, mas no final das contas era mais uma piada, um fanservice, né?
Não acho, hein? Não acho. Já vou começar a teorizar aqui com vocês. Vamos levantar essa questão do Mercúrio. Eu não sei quem já viu as séries da DC, do Flash, do Arrow, do Supergirl. O que acontece? A gente, quando eles apresentam pra gente o multiverso, eles mostram que existe a mesma pessoa, o Barry Allen, que é o Flash. Existe um cara chamado Barry Allen de uma outra dimensão, e não necessariamente ele é o Flash. Ele pode até conter outros nomes, mas você vê que pode ter um ator, sei lá, para cada X-Men que vive no mundo dos Vingadores, que não é mutante, não tem superpoder. Não sei se eles vão por esse caminho, mas entende isso, que talvez ela acreditou que aquele cara poderia ser o Pietro, porque no, talvez, no inconsciente dela, em outra dimensão, aquele cara é o Pietro, entende? É uma coisa meio doida, mas eu acho que pode ser um indício lá na frente, quando a gente for ver um episódio, ela fala, ah, por isso que eu fui enganada, sabe? Porque ela achava que ele era o Mercúrio e tal, porque, assim, não é possível, só porque ela tava de luto, qualquer um que chegasse ali, ela ia acreditar que é o irmão dela. Eu acho que tem um porquê também, eu acho, né?
É uma teoria válida, né? Né, Júlio?
Olha, ele é um personagem muito importante dentro do universo. Colocar só ele pra fazer uma piada, eu acho que não seria muito coerente.
Uma piadoca, eu acredito que eu diria.
É verdade. Eu acredito que não seria muito coerente por parte da Marvel fazer isso. Mas olha, vocês tocaram naquele ponto que ela não seria... Eu falei que ela não foi manipulada e vocês realmente mostraram pontos ali que eu falei, é verdade. Ela foi manipulada sim. Mas deixa eu só colocar no fio da meada. Eu falei que ela seria a controlada porque naqueles primeiros episódios ali, nos três primeiros, a gente via ali, sempre quando basicamente estava no final do episódio, a gente via aquela TV,
os créditos,
só que fora,
né?
Fora, tava fora daquele universo que ela criou. Então ali, eu já praticamente comecei a pensar que ela estaria sendo ali controlada, sabe, como fantoche. Só que na verdade, né, a gente já descobriu que aqueles agentes ali estavam mais perdidos que segue o tiroteio, né? Mas uma coisa é certa, eles estavam mais perdidos que segue o tiroteio. Só que eu falo que ela estava, de certa maneira, manipulando e até fazendo as pessoas sofrerem, né? Porque naquela cena que o Visão, ele meio que se distancia dela, vai para as zonas mais, digamos assim, periféricas daquele universo, as pessoas, cara, você via as pessoas fazendo, sei lá, tipo assim, o mesmo movimento repetidas vezes e a lágrima escorrendo, sabe? E aí deixa bem claro quando ele meio que usava seu poder psíquico, que as pessoas falavam, eu estou sofrendo. E não era a dor delas, era a dor da Wanda. Então, cara, isso, de certa maneira, é você manipular num nível absurdo, entende? Então, eu fui pensando nessa jornada. Aí, acho
ela
que vocês também concordam, né?
Sim, ela interrompeu a vida de uma cidade inteira para criar uma redoma de vida perfeita para ela.
Mas
é o que o Dudu...
Foi algo inconsciente, galera. Não acho que ela seja vilã, porque em nenhum momento ela estava consciente do que ela estava fazendo. Portanto, que teve aquela hora que ela é questionada, ela fala, ué, mas vocês estão bem. Ela, não, a gente não tá bem, os caras dizem. Tipo, gente, ela não sabia o que ela estava fazendo, sabe? Tipo, não que não tira o mérito. Não acho assim, ah, a pessoa não sabe o que tá fazendo, tá tudo bem. Não, tem coisa que, porra, olha o que tu fez. Mas, por outro lado, eu acho que ele foi um pouco sem querer. E tem que ver por esse lado a intenção da nossa Wanda.
Vou trazer mais dois personagens que
só,
já eram
só,
do universo.
Só, deixar um ponto aqui, Lipe. Desculpa te interromper já.
Relaxa.
Isso que tu falou, Dudu, eu também acho que as informações meio que estavam codificadas no subconsciente. Mas quando alguém de fora entrava naquele universo, cara, bastava só um gatilho pra vir à tona todas aquelas informações na mente dela e ela imediatamente expulsar a pessoa. Então, eu acho que dá alguns indícios de que, tá, aquelas informações podiam estar no interior dela, mantidas como se estivessem em um cativeiro, mas, cara, pô, ela tinha noção do que aquelas pessoas estavam passando de certa forma. Então, por isso que, sabe, eu ainda tenho dificuldade em estabelecer ela. Eu sei que, claro, as pessoas são imprevisíveis, tanto na vida real como nas séries, mas olha, eu ainda tô pensando que ela é uma baita de uma vilã.
Respeitamos sua opinião, Júlio. Eu não concordo e acho que o Dudu também não.
Não, eu acho que ela pode voltar Dudu. A ser uma vilã aí. Porque nos quadrinhos já teve momentos que ela foi um pouco mais vilã, porque eu acho que ela tem um poder muito assim, acima do que a gente está acostumado a ver no cinema, de possibilidades. Então, o poder é só a cabeça. É o padrão.
E ela se tornou mais forte, né? E ela se tornou mais forte depois dessa
série. E vamos só finalizar aqui com a Ana, que gente, que figurino foi aquele. Lindo, lindo, memorável. Maior momento da história da Wanda, gente. Que figurino lindo.
E pela primeira vez ela foi chamada de Feiticeira Escarlate, né? Não era um termo tão usado, ela era mais a Wanda. Agora ela foi chamada de Feiticeira Escarlate, até pela questão da negociação com a Fox, de trazer o personagem, ele pôde ser chamado com o nome dos quadrinhos de Feiticeira Escarlate. E esse é um momento muito emblemático, né? Quando a Agnes fala pra ela, Feiticeira Escarlate, no fim. E o episódio 8 acaba assim, já deixa aquele gancho gigante pro último episódio. Achei bem... até corajoso. Vocês entendem as pessoas terem falado que se sentiram decepcionadas com a questão do final, de não ter acontecido nada tão grandioso? Que eu lembro que quando a gente gravou os episódios lá, o podcast sobre os três primeiros episódios, a gente falou, no final vai aparecer o Doutor Estranho, vai ajudar, vai conectar mais com a Marvel. Aí apareceu o Pietro, a gente vai conectar com o X-Men. E acabou que no final foi uma história que ficou mais contida ali dentro da questão da Wanda. Você entende essa decepção que as pessoas disseram ter, principalmente nas redes sociais, após o último episódio?
Não.
Não? Eu acho que as
curto
pessoas
e grosso.
Esperavam. É, eu acho que eu entendo, eu acho que as pessoas esperavam, tanto porque num promo da série no YouTube que o Disney Plus lançou, parecia que tinha as costas ali do Doutor Estranho. Acabou que não teve. Mas eu achei até bom, porque a proposta do WandaVision era falar sobre o luto da Wanda. Não era trazer todo aquele universo, apresentar de fato o multiverso de maneira explícita. Eu acho que fechou bem ali, entendeu?
No final, eu acho que a série foi bem desenhada. Tipo, teve o começo, ali meio que uma incógnita, o meio e o fim. Parece que se encerrou ali um ciclo, sabe? Como se fosse um filme. Começo, meio e fim. Então, me pareceu fechado a história. Mas, olha, criar essa realidade, por mais fantasiosa que seja, três primeiros episódios, eu acho que com vocês não foi desse jeito, mas pra mim foi um martírio assistir. Eu, pô, falei, meu Deus, cara, eu só tô assistindo isso aqui porque eu vou gravar, porque senão eu já tinha parado, a princípio. Mas, cara, o que mais me chama a atenção nessa série é que a gente já viu todas as séries televisivas, e essa não decepciona, que é a quebra de expectativa. E eu acho que estou tendo tudo sob controle, mas, na verdade, eu não sei nada. E, basicamente, essa foi a série que me levou a pensar desse jeito. Porque a interação entre os personagens, ver daquela perspectiva do outro lado, do lado de fora, sem ser no universo, me chamou muito a atenção. Mas, olha, eu considero, como falei no início, ela teve um início, meio e fim. E, sinceramente, eu acho que parece que vão ter que construir uma série, como se fosse... não só uma segunda temporada, mas também um segundo filme que vai ter que iniciar uma história do zero, porque essa, né, não tem como voltar atrás.
Eu acho que a série tem um início e um fim dentro daquilo que ela te abre ali no início, mas por outro lado, o final e as cenas pós-créditos, ela deixa aberturas pro MCU, né, que é o universo da Marvel, nos cinemas, continuar sempre girando e sempre com novas informações. E você vê que tem uns personagens que somem, que não estão mais ali. Aquela moça, esqueci o nome dela, que até aqui bate com a fã no Hayward lá.
A Darcy.
Ela some no final. Se fosse uma série assim, uma série aleatória, a gente ia virar e falar, cara, furo de roteiro. Só que eu acho que sendo a Marvel, a gente sabe que vai ter uma resposta lá na frente, ela vai voltar. Então, eu acho que as pontas ficam soltas, como sempre ficaram nos filmes da Marvel. A Marvel sempre deixou umas pontas soltas que lá na frente ia fechando e tudo mais. É aos poucos. Assim, eu acho que as pessoas estão imaginando uma coisa muito grandiosa para a primeira série da Marvel. Gente, é a primeira série do MCU. Não vai ser algo grandioso. Eles não podem arriscar tanto. Primeira vez que tá fazendo um negócio. Pô, é a primeira vez que a pessoa vai dirigir um carro. Ela vai já sair acelerando para subir a serra. Não, parceiro. É a primeira vez. Vai ali, joga no seguro, entendeu? Vai fazendo as coisinhas ali maneira, dela sua piadinha ali. O que a galera tava teorizando também é porque o Paul Bettany, que é o ator do Visão, disse em entrevista, em alguma coisa assim, que ele contracenou com um ator que ele era muito fã, uma coisa assim do último episódio. E aí foi só uma piadoca porque ele contracenou com ele mesmo, né? Então, o grande ator era ele. Ele é o mesmo comediante que deixou todo mundo, como eu diria, de boca aberta.
Antes de trazer as nossas teorias para o final da série, queria conversar com vocês sobre um personagem, uma personagem, na verdade, que eu achei bem interessante, que ela já apareceu no Capitã Marvel e ela voltou agora, que é a Monica Rambeau. E nessa série, no WandaVision, a gente vê ela conquistando, né? Conquistando não, desenvolvendo pela situação. Os poderes, ela se torna a Photon, né? Que seria ela como heroína. E eu achei bem interessante a maneira como a série explorou ela, explorou o passado dela, com a questão do estalar de dedos do Thanos, e como ela ganhou um protagonismo, assim, que ela é uma personagem que eu tô torcendo, que eu me apeguei dentro do universo. O que vocês acham? Gostaram dela? Gostaram da atriz?
O papel dela eu achei muito interessante. Não sei se as pessoas vão lembrar dela no filme da Capitã Marvel, porque se eu não tivesse pesquisado antes, talvez eu não saberia. Eu acho que não seja tão relevante, considero eu, mas fica o meu questionamento aí. Você falou que achou bom o papel dela, eu também achei de certa forma, mas ela, como uma super-heroína, eu acho que ainda ficou meio, sei lá, ela ficou apertada de certa maneira. Eu acho que não desenvolveram ela da maneira que poderia ser desenvolvida. Eu acho que aquela parte que ela tava ali com o Pietro, ele não deixando ela escapar de certa maneira, eu achei aquilo meio tosco, não achei muito relevante, mas só para encerrar, o personagem dela eu acho bom. Eu achei muito bom na série. Mas ela, como super-heroína, eu acho que deixou a desejar.
Mas eu acho que é proposital isso. Eu acho que eles apresentaram a personagem para desenvolver e dar mais importância com a Capitã Marvel, entendeu? Eu acho que era esse o que a série, a proposta da série para personagem. Apresentar e dar os poderes a ela. Daqui para frente, a relevância que ela vai ter, eu acho que vai começar bem no Capitã Marvel 2. E vamos falar um pouco do final?
Só para encerrar ali, encerrar essa parte aí. Também considero isso, bem lembrado isso que você falou, mas eu acho que deveria ter um emblema, sabe? Para mim ter algo cativante nela e me chamar a atenção para mim ver, sei lá, uma futura série dela, sabe? E isso não aconteceu, então eu acho que deveriam ter largado mais a mão e ter mostrado ela uma desenvoltura de uma super heroína. Isso que eu acho que faltou.
Na minha opinião, ela é uma apresentação de uma super heroína coadjuvante, por enquanto, como a Wanda também sempre foi uma super heroína coadjuvante. Ela nunca teve um filme dela, nunca tinha tido nada dela até essa série. Então a Monica Rambeau, ela tá aí com vários outros super-heróis, começaram assim, fazendo uma ponta ali como coadjuvante em um filme, né, de um Vingador. Mas eu gosto muito da atriz, eu achei que ela manda bem. E assim, eu concordo que ela ainda não tá bem totalmente desenvolvida, não uma personagem pronta. Mas como eu já disse, a Marvel sempre faz isso. A gente vai ter agora aí mais filmes, mais séries para ela ser desenvolvida.
Podemos focar agora no final. Então, recapitulando. Teve a grande batalha entre a Wanda e a Agnes, enquanto o Visão enfrentava o Visão Branco, que foi criado pela sorte. Tem esse grande emblema, tem essa grande briga, e a Wanda, ela Na verdade, a Agnes aponta para Wanda sobre a influência que ela está tendo sobre aquela população, sobre aquela cidade e o mal que ela está fazendo. Então a Wanda começa a desfazer a redoma que ela fez e, por consequência, ela perde tudo que ela criou. Ela perde tudo que ela criou ali, perde a família, perde a visão, perde os filhos. E a gente vê a Wanda voltando para casa sem nada, conversou com a Mônica Rambeau, mas deixou essa questão em aberto. E nós temos duas cenas pós-crédito, né, Dudu?
Sim, duas cenas que já dão o gatilho, né, pra próxima... O gatilho, qual é a palavra, gente? Qual é a palavra certa? Não é gatilho.
É, abrem as portas, né, pra alguns acontecimentos que estão por vir no universo Marvel.
Não era isso que eu queria usar não, mas vou usar agora. Abrem as portas aí pros próximos filmes. A gente vê ali um Skrull, né, falando com a Mônica Rambeau, e aí acho que o Nick Fury, né, tava ali pra falar com ela, só que ao mesmo tempo também a pessoa aponta pra cima, né, e a gente já pensa logo, Space, né, que ela vai pro espaço, pá, porque agora ela é poderosa e vai encontrar a amiguinha dela que tem muito tempo que ela não vê, que seria a Capitã Marvel, né, Carol Danvers. E também a outra cena pós-crédito, a gente vê a Wanda, né, ela ali já parece estar praticando seus poderes, já tava lendo o livro, que desculpa gente, eu sou fã da Marvel, mas não tanto. É um livro que eu vi que ele é muito presente nos quadrinhos, um livro muito poderoso, e ela já tá ali lendo ele como se estivesse aprendendo. O que vocês acharam daquela cena? Aquela cena bem instigante, né?
E ela escuta os filhos dela pedindo socorro,
ah, é, sim,
né?
Sim.
E acaba aí, com esse plot twist.
Então a gente vê que eles também não acabaram. Eles podem vir, só que o que eu acho? A gente vê nos quadrinhos, eles têm parte da alma do Mephisto. E seria uma entidade do inferno, né, da Marvel. Então, talvez, mais pra frente aí, a gente vai ver o Mephisto botando a alma nessa parte, né? Ela meio que já criou uma parte dos filhos dela, só que ele precisa de uma outra parte pra meio que ter vida própria. E aí, talvez, vão vir a alma do Mephisto, e aí, aquelas criancinhas legais vão estar aí no MCU já brincando, usando os poderizinhos deles. Ah, e também...
Ai, rapaziada, nem vi, menor. Nem vi essa cena, nem sabia que tinha.
Otário, cara.
Não viu, Júlio?
Mano, nem sabia que tinha. Juro pra vocês. Terminou o episódio ali, eu falei, valeu, abraço. Caraca.
Ah, rapidinho, um comentário da cena final também. Ali, a gente pode também ver a Wanda com aquele livro. Ela talvez tenha o poder, a gente ainda não sabe, mas pode ter o poder de viajar entre as dimensões, né? Então fica aí uma... coisinha aberta.
É o multiverso que vai ser abordado no Doutor Estranho 2, né? Essa seria a maior conexão com o Doutor Estranho que as pessoas pediram. Não teve o Doutor Estranho pessoa dentro da série, mas a gente abriu uma possibilidade para explicar a presença dela no filme, que eu achei bacana isso.
Aí, galera, a Mônica Rambeau, ela fala em uma cena que a Wanda, ela não tá fazendo aquilo por ilusão. Ela, na verdade, ela reescreve a realidade. E essa palavra que eu falei, caraca, essa mulher é brabona nos poderes. Aí vai meu questionamento. Se vocês pudessem ter a sua realidade como um super-herói, digamos que você crie a realidade e você seja o protagonista, um super-herói. Como seria esse universo? Qual super-herói vocês seriam?
Pô, difícil, hein? Eu acho que eu seria... Eu ia querer ser o Homem-Aranha pra morar em Nova York.
Ah, não, cara.
Trabalhar
isso aí
como
já é
fotógrafo.
Meu. Já é meu.
Não pode ter dois. Você pode ser um, pode ser outro. Pode ser... Você é o Peter Parker, eu sou outro Homem-Aranha, de outro universo. E eu acho que eu seria o Homem-Aranha porque eu acho que é um personagem que é mais jovem, que ele tem...
Então você é o Parker Peter.
Tá, então eu sou o Parker Peter. Que ele mora em Nova York e ele lida com dilemas que não são tão sérios quanto os outros heróis, porque eu acho que a carga de ser um herói é muito pesado. Então, acho que eu seria o Homem-Aranha e trabalharia ali sendo herói naquele nicho em Nova York. E o Dudu?
É, eu seria o Super-Homem.
Já trouxe DC aqui?
Ah, cara, o Super-Homem é foda. Não tem o que falar dele. As pessoas falam, ah, ele é apelão, ele é apelão. E daí, cara, o cara voa, lança raio pelo olho... Tem visão raio-x, é forte, é bonito, é... O que mais?
É casado,
inteligente. Pô, o cara é demais. O cara consegue entrar dentro do sol, cara. Olha isso. O poder dele vem do sol. Então, cara, tá. Vocês querem que eu fale um da Marvel? Eu vou falar um da Marvel, então. É, deixa eu pensar. É, não sei. Tô brincando. É... Pô, é difícil. Eu gosto muito do Visão.
Vamos lá. Fechando aqui a análise.
Eu nem falei o meu.
Tem o Júlio, tem o Júlio. Você falou que queria ser o Homem-Aranha.
Nem completei o meu.
Então, mas, tá, ó, vai, argumenta
sendo breve,
aí.
Eu seria o Homem-Aranha só pra reviver aquela cena que ele beija a Mary Jane de cabeça pra baixo. Eu, cara, me amarraria pra fazer essa cena. Falando sério. Eu ia lá na chuva.
Você beijou alguém de cabeça pra baixo? É difícil pra caralho.
Não, cara.
Não é assim não, cara. Aqui é cinema.
O beijar Dudu fala por experiência própria, hein, Júlia?
E...
tá falando por experiência própria.
É, pô, eu sou Homem-Aranha.
Imagina os desejos desse cara. Não, mas ó, eu seria Homem-Aranha só pra reviver aquela cena em que a Mary Jane está em apuros, eu ia lá salvar ela e, cara, ia ser da hora, que eu ia beijar ela de cabeça pra baixo, na chuva, sabe? Ia ser igual aquela música lá da Calcinha Preta, né? Homem-Aranha tem a Mary Jane. Super-Homem, a sua Lois Lane. Essa música é maravilhosa.
Vamos lá, última análise. Dudu, qual é a sua nota para WandaVision? Por quê? Fale suas considerações finais para o nosso público.
Eu vou dar exata nota de 2,8, tá? Porque, tô zoando, gente, eu vou ficar com 8.
Esse cara tá engraçado hoje, né?
É 2,8 valendo 3, Júlio. É isso aí,
o Lip me entende. É, não, eu vou dar 8, tá? Porque é uma série bem divertida. Eu fiquei bem empolgado no início. Eu gostei daquela estética. Eu gostei por ser algo diferente que a Marvel fez finalmente. Não aguentava mais aquela fórmula toda hora. Tem uma hora que a gente cansa, mas eu achei que eles mudaram. Tá legal, tá diferente. Pô, os atores, cara, o que foram? Elizabeth Olsen e Paul Bettany. Gente, bato palma pra eles. Mandaram bem. Gostei tanto na parte de comédia, tanto na parte de drama. Gostei bastante da série. Série empolgante.
Vai chegar o Emmy e o Globo de Ouro, essa série? Você acha que vem para as premiações ou vai ser fechada ali no nicho nerd?
Ah, cara, vou ser sincero que eu não faço a mínima ideia do que vai pro Emmy e Globo de Ouro, porque, cara, eu sempre acho umas paradas mó bizarras, mas umas coisas que eu acho ok vão. Então eu acho complicado. Eu vou dar um exemplo. Desculpa aí quem gosta. Eu gosto. Eu gostei da série Emily em Paris. É legal. Só que eu não acho que é uma série assim, Globo de Ouro. Uma série super ok, gostosinha de ver e tal, mas, pô, não acho que seja uma série de premiação. E eu talvez não acho que o WandaVision seja também uma série de premiação, mas também se fosse, eu não sei dizer se dentro dos parâmetros e tal ela é boa. Vai depender também das outras, né? Porque se só tiver coisa fraca, é capaz de ir.
Ah, eu acho que uma indicação ali, melhor série drama, consegue. Os atores eu acho muito bons, só que eu não acho que vai conseguir indicação, mas melhor série drama eu acho que até rola. Júlio, e você?
Olha, eu vou dar 7,5, mas eu vou fazer um breve comentário. Olha, todo respeito à série e a vocês que são muito fãs. A série é muito chata no começo, é chato, eu admito, é horrível no começo, achei um porre, mas depois faz sentido. Esse é o interessante, ela faz sentido e as coisas se encaixam, a integração entre os personagens funciona. Começa ruim, mas vale a pena. Uma hora vai ficar bom. Uma coisa que a gente não falou muito, mas que eu tenho que aqui falar sobre a Marvel, é que os efeitos visuais ficaram maravilhosos. Não destoa do que a gente vê no cinema. Está ali, ó, no mesmo patamar. Cara, a batalha, sei lá, digamos, final entre a Wanda e a outra mulher lá, que eu esqueci o nome, a vilã, foi maravilhoso.
Agnes.
Então, é só Agnes. Obrigado.
É Agatha. Lembrar. É Agatha. Agnes é um nome fictício.
É Agatha.
É a Agatha.
Boa, boa. Vision vai ser o quê? Clayton, né? Mas enfim, foi ótimo, os efeitos visuais maravilhosos. E é isso. 7,5, tá ali, tá bom. Vai lá, Lip, termina aí.
Vou finalizar aqui, vou dar a nota mais alta, vou dar a nota 9,5. Adorei desde o início, achei corajoso, principalmente o início. Achei que a Marvel se arriscou de maneira assim cautelosa, mas achei bom. Achei as atuações excelentes. Achei a história legal, o episódio 8, achei muito bom, achei o melhor episódio. Acho que vai vir pra temporada de premiação, principalmente na categoria de melhor série de drama. E tô muito animado pro que vem por aí. Dia 19 de março tem a série do Soldado Invernal. Não deixem de assistir, que a gente vai comentar aqui, com certeza, se vocês pedirem. E é isso, galera. Até o próximo episódio.
Valeu, rapaz.
Valeu! Então, galera, esse episódio fica por aqui. Brigadão por ter ouvido até o final e tamo junto.
Esse podcast é realizado por 3 amigos. O Luiz Felipe, que faz jornalismo e adora séries, livros e podcasts. O Júlio Castro, que também faz jornalismo e é amante de documentários. E o Dudu Guimas, que faz publicidade e cinema e adora os Beatles e a Pixar.
O podcast está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e YouTube. Não esqueçam de nos seguir no Instagram, @trio_cast. Até semana que vem.